La gracia y la paz sea con todos sus hermanos. Vamos para el libro de Apocalipsis, al capítulo 15. Y confiamos que el Señor nos ayudará a avanzar en la consideración, en las consideraciones de las siete tazas de ahí. Querido Pai, agradecemos al Señor esta nueva y preciosa oportunidad. Rogamos a Ti que el Señor sea conosco, que el Señor nos conceda reposarnos, Señor. Que el Señor nos conceda seguir al Señor en nuestro espíritu. Señor, fortalece-nos o homem interior. Concede-nos nos esquecer de nós mesmos e te atender na tua palavra e no Espírito. Pedimos isto, este socorro e esta santa unção, confiando em ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. No capítulo 15, que é capítulo corto, se presenta, amados, uma cena celestial. Vocês veem que no capítulo 8 se nos descreveu uma cena celestial antes das trombetas. As trombetas foram primeiramente decisões celestiais, tempo celestial de introdução de juízo. E aquilo que começou sendo descrito nos céus, então teve repercussão na terra, na natureza. E da mesma maneira também aqui, antes do derramamento das sete taças da ira, a cena celestial aparece no capítulo 15. É capítulo corto, muitas das coisas que vamos estar lendo aqui nesta porção relativa às taças já foram adiantadas pouco, então creio que hoje vamos poder ir lendo mais rápido. Atos e Apocalipsis, capítulo 15. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Agora acrescentou isto: sete anjos tendo os sete últimos flagelos. Porque certamente as trombetas foram flagelos, mas os primeiros foi a introdução. As taças são a consumação. Últimos flagelos. Pois com estes, por que últimos? Pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que mar de vidro, note que coisa interessante, vai falar dos flagelos, mas vai colocar aqui os vencedores no lugar do átrio, onde estava aquela bacia de bronze, que agora aqui é de cristal, que é a realidade que viu Moisés, que viu João, e que Moisés representou na bacia de bronze. Vi como que mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: quando Moisés conduziu o povo a cruzar o mar vermelho, eles cruzaram aquele mar, foram batizados no mar, ao outro lado, então eles cantaram. Também o Senhor Jesus é como se fosse a arca de Noé, disse Pedro, que nós somos batizados em Cristo e que o bautismo é como figurado por aquele povo que entrou na arca e passou ao outro lado das águas do dilúvio. E assim também aqui o Senhor conduz ao outro lado das águas, como conduziu a Noé e sua família através das águas, como conduziu ao povo de Israel através das águas. Também o Senhor tem conduzido, e agora este povo vencedor está em pé sobre este mar de vidro misturado com fogo. E entoam o seguinte: grandes e admiráveis são as tuas obras. Olha o que fala este povo. Grandes e admiráveis. Tem acontecido sete trombetas. E olha o que fala. Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas, olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho fino, puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos quatro seres viventes, acho que foi o quarto, aquela águia que anunciou os três últimos ais, aqui também, penso que é aquele um dos quatro que anuncia. Um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os sete flagelos dos sete anjos. Já temos comentado isto recentemente. Só quero acrescentar que sempre foi assim. Quando Moisés levantou o tabernáculo e a nuvem de glória encheu ele, Moisés mesmo não podia entrar. Quando Salomão levantou um templo e aqueles sacerdotes introduziram a arca e foi o templo cheio da glória de Deus, ninguém podia entrar. Quando Deus está agindo, ninguém tem que estar aí. Temos que estar de lado, como quando aquele sétimo selo é aberto e vem aquela meia hora de silêncio falando da solenidade que merece o juízo de Deus. O juízo de Deus é coisa séria e temos que estar calados com tremor e temblor. Isso foi o que aconteceu. A presença solene de Deus faz que ninguém tenha pretensões. Quando Baruch queria ter pretensões, você lembra aquela profecia a Baruch que aparece no livro de Jeremias? Disse o Senhor, disse que ele está castigando agora, ele está pretendendo muita coisa, seja suficiente para ele a vida. Quando o Senhor está julgando, temos que aprender a calar. Quando no livro de Abias Deus estava corrigindo a Israel, os edomitas não tiveram temor nem reverência. Eles queriam pegar aqueles israelitas que fugiam para que fossem trazidos para juízo. E isso Deus considerou uma injúria tal que decidiu borrar a nação de Edom do mapa. E agora não existe mais. Apagar a nação de Edom. E aquela nação deixou de ser nação. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, ai, vinda do santuário, dizendo aos sete anjos, porque os anjos não podem agir por si mesmos, é Deus que dá as trombetas, é Deus que dá as taças, é Deus que chama os cavalos e fala, erco, e aqui é Deus que diz, ide, e derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, quando eram trombetas, só para anunciar, Deus começou por Saraiva, pela terça parte da terra, terça parte das águas, terça parte das fontes das águas, terça parte dos astros, e só na quinta trombeta, tras a queda daquela estrela de Satanás, os homens foram tocados. Mas aqui não. Aqui já começa diretamente com o homem. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Eu li um artigo de um engenheiro da NASA que trabalhou no desenvolvimento do chip que se está utilizando em muitas coisas e que se está fabricando em quantidades. Milhões já têm sido fabricados. E esse chip é alimentado por uma pilha de lítio. E essa pilha de lítio produz úlceras. Já até soldados fizeram experimentos americanos com essa pilha e foram cheios de úlceras. Aqui fala que aqueles que têm a marca terão úlceras. A primeira flagelo, a taça, é úlceras, como aconteceu em nossos tempos. Derramou segundo a sua taça no mar. E este já não é a terça parte como na segunda trombeta. A segunda trombeta corresponde com a segunda taça, mas a segunda taça já é a integridade, não somente um terço. Derramou a sua taça no mar e este se tornou em sangue como de morto e morreu todo ser vivente que havia no mar. Por isso, diz a Bíblia, do reino milenial, tanto em Zacarias como em Ezequiel, que do trono do reino do Messias sairão dois rios. Ezequiel fala de um rio e Zacarias fala de dois rios. Ou seja, Zacarias viu o rio que sai pelo Oriente, pelo Arabá, até o Golfo de Acaba, no Mar Vermelho, lá no Oceano Índico, e Zacarias viu dois rios, um para o Oriente e outro para o Ocidente, um que desce para o grande mar, que era o Mediterrâneo. Então, diz que estes rios que sairão do trono do reino do Messias, segundo Ezequiel e segundo Zacarias, vão limpar as águas durante o milênio, porque durante as taças da ira, isto que está escrito acontecerá. Se Deus falou assim, e sempre os flagelos foram cumpridos literalmente, isto vai ser terrível. Então, vai precisar, durante o milênio, a purificação das águas através do rio que brota do trono do Messias, para o Oriente e para o Ocidente. Assim está escrito. Vocês podem buscar e vamos ganhar tempo. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Já não é amargas com absinto, que era só uma terça parte, não, as águas em geral. Então, ouvi o anjo das águas, dizendo. Você tem ouvido aqui ler acerca do anjo do fogo, o anjo das águas, aqueles anjos dos quatro ventos, ou seja, que Deus permite a certos anjos ter autoridade sobre os elementos da natureza. E um deles é o anjo das águas. Esse anjo tem autoridade da parte de Deus. E este anjo falou: tu és justo, tu que és e que eras, ó santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e profetas, também sangue lhes tens dado a beber. São dignos disso. Quem ia pensar que a humanidade se faria digna de terrível taça? Mas os anjos estão dizendo que isso é justo. Ouvido o altar que se dizia, aquele altar onde se recebem as orações. Os santos do quinto céu estavam debaixo do altar de ouro. E ele disse: até quando vai julgar? E agora o Senhor está respondendo desde o altar. E este anjo está aí no altar. Ouvido o altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nestes tempos o inimigo quer dizer que não é justo, mas o céu diz, é justo. A igreja tem que aprender a ter o mesmo sentir e a mesma palavra de Deus. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Ou seja, cada vez a capa de ozônio está mais leve, a culpa é dos homens, e agora o sol vai queimar. A era do calor está chegando, cada vez mais. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram no nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. E nem se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, que podemos nos arrepender e pedir a Deus proteção dos flagelos, e Deus pode nos proteger, porque Ele tem autoridade. Nossos homens não fizeram isso. Culparam a Deus, blasfemaram a Deus, e por isso acontece isso. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. Você vê que a quarta besta vem calor do sol e agora vem trevas. Completas trevas. Já houve trevas em duas ocasiões anteriores, muito densas. Uma das plagas ou flagelos do Egito foram trevas, que eram densas. E também, quando o Senhor Jesus morreu, vieram trevas às 3 horas da tarde. Ou seja, isto foi literal. Podemos esperar que isto vai ser literal. Quando está falando da terça parte dos astros na quarta trombeta, é 1/3. Se oscurecerá 1/3. Quando Deus está falando se oscurecer 1/3, Ele está dizendo que vai se oscurecer mais ainda. Mas a gente não se arrepende. Então Deus tem que permitir a oscuridade total. E disse: e os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, porque tinham as úlceras. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras, mas as úlceras deles vinham da marca da besta que eles aceitaram. Agora vem a continuidade, o assunto do Eufrates. Aqui, a sexta trombeta, era o segundo ai, falava do Eufrates, do Iraque. Agora, vem a continuidade. A sexta taça se corresponde e tem continuidade com a sexta trombeta. Você está vindo como segunda trombeta, tem continuidade na segunda taça, terceira trombeta na terceira taça, quarta trombeta na quarta, quinta na quinta, sexta na sexta. A sexta lá, falava do Eufrates. A sexta aqui, que é a taça, continua falando do Eufrates, do Iraque. Derramou sexta sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Ou seja, as nações orientais, porque já temos visto as da Europa, temos visto a besta associada com ela, da América, temos visto o rei do norte, temos visto o rei do sul, e agora fala dos reis do oriente. China, por exemplo, Coreia do Norte, pode ser Coreia do Sul, pode ser Japão, não sabemos que coisas vão acontecer naquele lejano, oriente longe, como se fala distante oriente, amém? Então, olha aqui, ponha muita atenção o que está detrás da globalização. Hoje em dia a gente acha que é muito prático a globalização, mas para onde vai? Olha aqui. Então, de sair da boca do dragão, que é o diabo, da boca da besta, que é o anticristo e seu sistema, e da boca do falso profeta, que é o líder da besta segunda, da terra, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. As rãs são animais imundos que olham para trás, são batrácios. E aqui a palavra de Deus disse que da parte do diabo e da liderança globalista estão operando três espíritos imundos, três diferentes, e eles têm a intenção de ajuntar os reis da terra. São três espíritos de globalização, porque a globalização vai em três principais direções, dirigidas por espíritos malignos. A gente pensa que são gente muito inteligente, muito prática, mas são inspirados pelo próprio dragão. Na área da economia, está havendo unidade, globalização, transferência eletrônica de fundos, os bancos pequenos são comidos pelos bancos grandes, vão ficando poucos, as moedas vão virando, de ser nacionais, vão virando internacionais. Também na área da política, existe globalização. Os parlamentos nacionais passam a ser continentais e vão a ser mundiais. O parlamento latino-americano dialogando com o parlamento europeu, e assim o parlamento centro-americano com aqueles outros dos tigres da Ásia. Ou seja, na área da economia, na área da política e na área do ecumenismo religioso, estão se conduzindo à unificação do mundo. Três espíritos. Qual é o objetivo deles? Diz o verso 14. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Eles gostam de trabalhar nas classes elites, nas classes altas, nas classes governantes. Olha, irmão, veja bem que classe de espíritos está movendo nessas classes. Com o fim de, qual é o fim, qual é o objetivo desses espíritos? Ajuntá-los, e aqui vou sublinhar uma expressão que vamos encontrar já há pouco, para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sublinhe essa expressão porque vamos nos encontrar essa agora na sétima taça. A peleja, o dia da peleja. Do grande, a peleja do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. E como estávamos vindo esta manhã, ainda no contexto da sexta taça, do ecumenismo, já está a besta, o falso profeta, o Senhor continua anunciando: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não ceder a sua vergonha. Então, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Agora chegamos na última taça, a taça que consuma a ira de Deus. E nesta vamos precisar nos tomar um pouquinho de tempo. Então, derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está. Ou seja, com esta última taça se consuma a ira de Deus. A redenção, também o Senhor falou, consumado é. Mas os que não recebem a redenção precisam das taças. Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Se aquele que estudamos no sexto selo foi terrível, este da sétima taça é mais terrível. Se você volta para ler o terremoto mundial do sexto selo, é um movimento brusco do planeta completo. Pois aqui esse movimento se repite de uma maneira mais forte, porque diz aqui, como nunca houve igual. Ou seja, será pior o terremoto mundial, planetário, da sétima taça, que aquele do sexto selo. E vamos nos deter um pouco neste terremoto. Eu tenho uma carga especial por este terremoto, porque estando aqui mesmo em Brasília, em Cabo Frio, orando con un grupo de hermanos, ni estábamos pensando en terremotos. Estábamos orando por una viaje que teníamos que hacer de Cabo Frío para Macaé, después para Vitória Espírito Santo. Estaba Roger, estaba Gerson, estaba Reinaldo, algunos hermanos que ustedes conocen. Cuando estábamos orando para viajar, o Espírito do Senhor nos tomou numa solenidade que ficamos mais com a boca fechada. E aí o Espírito nos falou que haveria um terremoto mundial, que não seria somente local, não somente como aqueles terremotos que acontecem aqui e outro lá, sino de nível mundial. Por que o Espírito quis nos falar isso aqui em Cabo Frio? Foi coisa do Senhor. Ele quis. Para mim, é suficiente o que a Bíblia fala. Mas ele quis nos advertir isso lá em Cabo Frio. Então, ele falou assim, a partir daí comecei a estudar este assunto do terremoto, e agora que chegamos a este momento, vamos ler algumas passagens aqui. Vamos ler aqui toda a sétima taça e vamos ver outras passagens que profundizam isto. E a grande cidade se dividiu em três partes. Aqui, a grande cidade é Roma. Vamos ver isso no próximo capítulo. Olha esta frase tão curtinha, tão pequena, mas que terrível. E caíram as cidades das nações. Vocês escutam essa frase? Nós em Colômbia temos terremotos. Uma vez estávamos almoçando com minha esposa em Bogotá e começou a se movimentar a mesa assim, depois assim, e foi terrível. E o terremoto não foi em Bogotá, foi muitos quilômetros. Bogotá fica na cordilheira oriental dos Andes, depois veio o Vale do Madalena, depois vem a cordilheira central, depois o Vale do Cauca, e lá no Vale do Cauca está a Armênia. E aquela cidade, a metade da cidade derrubou. A metade da cidade derrubou. Somente aquelas casas de Taquara, de Guadua, sobreviveram, se adaptaram nos movimentos. Houve uma senhora que saiu para comprar leite e quando voltou, já não tinha casa. Porque a casa dela estava numa montanha desse assim e a casa dela estava naquele campo. E quando ela saiu a comprar leite, quando voltou, a terra se havia tragado a casa. Terrível. Agora, isso que fala aqui, isso sim é grande. Disse assim, e caíram as cidades das nações. Portanto, não é um terremoto local, é um terremoto mundial. E lembrou-se Deus. Ó, que estava pensando Deus quando aconteceu esse terremoto? Lembrou-se Deus da grande Babilônia. Por isso depois tem que explicar por que é tão terrível para Deus a grande Babilônia. E enquanto acontecia isso, Deus estava lembrando da grande Babilônia. Para dar-lhe o cálice do vinho da ira, do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu. E os montes não foram achados. Também de sabor do céu, note aqui este duplo movimento, terremoto, e saraivada gigantesca, desabou do céu sobre os homens, grande saraivada com pedras que pesavam cerca de um talento, quase 45 quilos. Quando umas gotas se congelam, fica a saraiva pequena. Quando se juntam várias, fica uma saraiva como pelotas, como bolas de tênis. Em Bogotá, uma vez caíram bolas como de tênis, danaram carros, vidros, telhados, tudo. Mas aqui vão se juntar tantas que vão formar pedras de um talento. Você pode escolher os talentos mais pequenos, como 33,5, ou o mais grande, 45 quilos. Mas seja 45, seja 33, é coisa séria. Pedra gelada dura mesmo. Amém? Então fala aí. Pedras que pesavam cerca de um talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, amados, viu o que aconteceu aqui no final? Existem várias passagens da Bíblia que nos falam deste terremoto mundial. Gostaria que fôssemos a Zacarias capítulo 14. Vamos para Zacarias, livro de Zacarias capítulo 14. Vamos ver o contexto já antes da vinda do Senhor, imediatamente antes de este terrível flagelo. Zacarias capítulo 14. As nações vão se juntar contra Israel. Vamos lendo com muito cuidado este capítulo. Vamos ler desde o verso 1. Já tem Zacarias 14, 1? Vamos ler. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ou seja, aquela dia de angústia contra Israel e em Jerusalém. Porque, disse Deus, eu ajuntarei todas as nações para a peleja, lembra essa expressão aqui, a peleja contra Jerusalém. A peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante, o seu remanescente do povo, não será expulso da cidade. Deus reserva um remanescente. Então, note, quando todas as nações vêm contra Jerusalém, então sairá o Senhor, e olha o verbo, e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Você vê essa expressão? Sairá o Senhor e pelejará contra aquelas nações como pelejou no dia da batalha. A chave é essa última frase aqui. Como pelejou no dia da batalha. Já no passado, o Senhor saiu para pelear em defesa de Israel e pelejou no dia da batalha. Então, esta chave, como pelejou, já aconteceu no passado. Vamos ao passado, vamos ver como aconteceu no passado, porque assim de novo acontecerá, só que um pouco mais forte agora. Então, vamos para o livro de Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Vamos ler desde o verso 12. E podemos ler desde um pouco antes. Desde o verso 10. Josué 10, capítulo 10, desde o verso 10. O Senhor, quem? Escute aqui, irmãos. O Senhor os conturbou diante de Israel. Eles vieram contra Israel, mas o Senhor pelejou por Israel no dia da batalha. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Betorom e os derrotou até a Seca e a Maquedá. Sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, à descida de Betorom, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Seca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale de Ajalom. E o Sol se deteve, e a Lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos Justos, de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a vosso nome, escute a frase, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial, ao Gilgal. Então, voltamos a Zacarias. Você viu o que aconteceu no dia da batalha? Alguma coisa cósmica aconteceu. A rotação da terra se deteve e aquelas grandes pedras caíram. Se tratamos de ser racionais para ver de que maneira Deus usou, controlou a natureza, se a terra circula nesse sentido e vem um cometa com uma cauda de pedras de gelo, que é o normal dos cometas, e aquele cometa passa perto da terra no outro sentido, então a gravidade, porque esta, a terra circula para cá e o cometa vem para cá, então há uma freada da rotação. E a cauda daquele cometa, aquelas pedras, caem acima. E esses cometas vão embora e têm que voltar. Os cometas vão e voltam. Vão e voltam. Nos dias de Josué, alguma coisa aconteceu. Falou Josué tudo isso, e Deus que está controlando a situação, ele sabe um momento certo. Algo aconteceu na terra que o sol ficou um dia inteiro sem se pôr. Ou seja, é como se a terra tivesse freado a circulação, a rotação. E ao mesmo tempo, aquelas pedras que acostumam ser caudas de cometas caíram sobre os inimigos. Agora voltamos a Zacarias 14, vamos seguir lendo. Estamos no verso 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Como pelejou no dia da batalha? Houve como uma mudança na rotação da terra. Vamos ver o que fala outros passagens da Escritura, que, ao ser entendido cientificamente, é como se a terra mudasse os polos magnéticos. Os polos magnéticos estão no polo norte e no polo sul. Mas se os polos mudam, o planeta faz um movimento brusco. E esse movimento brusco já aconteceu no passado, no dilúvio, aconteceu em outras ocasiões e acontecerá de novo na sétima taça. E vamos ver os versos. Vamos seguir lendo. Verso 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, porque essa última taça. E depois vem o Senhor. Diz o livro de Ageu que tremerá a terra e os céus e virá o desejado de todas as nações. A última taça é essa. Depois já vem o Senhor. O Senhor derruba as nações da terra, derruba as economias, derruba todo o sistema do homem, e vem para estabelecer o seu milênio. Então, escute agora o verso 4. Vamos ver aqui. Naquele dia estará nos seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Já, amados, essa fenda já existe. Essa fenda já existe. Já foi detectada. E até tem uma rua que desce daquela fenda, acima do Monte das Oliveiras, o irmão Tom Hess, que é um irmão em Cristo, um irmão cristiano, ele mora arriba, aí ao lado da rodovia onde está a fenda. E essa fenda desce até o Jardim de Getsemane. Ou seja, é como se fosse uma falha do monte, desse monte esta falha. ese monte, a través de ese grande terremoto, va a se separar, va a se abrir, ¿ve? Y va a se formar un valle en un medio del monte. Y ya existe detectada esa senda, esa ferida del Monte das Oliveiras. Y dice acá, el Monte das Oliveiras será fendido pelo medio, para el oriente, o sea, para atrás, y para el occidente. Y haverá un vale muy grande. Mitad del monte se apartará para el norte. Y otra mitad para el sur. Fugiréis, escuta este verso 5. Fugiréis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a céu. Sim, fugiréis como, escuta esse como, já tivemos outro como pelejou no dia da batalha, agora tem outro como, outra chave. Fugireis como fugisteis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, já depois daquele terremoto, que é a última taça, então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Ele vem depois deste terremoto, que é a última taça. Então vamos nos deter aqui na segunda chave. Fugireis como fugisteis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, vamos para o livro de Amós. Voltaremos aqui, obrigado. Amós, vamos ao profeta Amós. Inicialmente, vamos ao primeiro capítulo. Amós vem depois de Oseias, depois de Joel. Daniel, Oseias, Joel, Amós. Amós, antes de Obadias. Amós, vamos a ouvir aqui o que fala o primeiro verso do livro de Amós. Amós capítulo 1, verso 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, nos dias de Uzias, o rei de Judá, aconteceu um terremoto terrível. Um terremoto que foi lembrado e foi chamado o terremoto dos dias de Uzias. Aquele que fala Zacarias. Fugireis da maneira que fugisteis nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, 2 anos antes daquele terremoto, o profeta Amós profetizou esse terremoto. Esse terremoto aconteceu 2 anos depois de profetizar Amós. Mas, do mesmo jeito, acontecerá de novo. Porque Zacarias disse: fugireis da maneira que fugiste nos dias do terremoto, nos dias de Uzias, como fugiste do terremoto nos dias de Uzias. Ou seja, que as coisas vão se repetir. Portanto, vamos ler a profecia de Amós para compreender como vai ser esse terremoto que já aconteceu uma vez e agora acontecerá de novo de uma maneira pior, porque esse é o último, antes da vinda do Senhor. Não haverá outro pior que aquele da sétima taça. Então, vamos passar no capítulo 8 do livro de Amós. Amós, capítulo 8, lembre, já um terremoto profetizado por Amós aconteceu lá, 2 anos depois que ele profetizou. Mas isso, disse Zacarias, acontecerá de novo imediatamente antes da vinda do Senhor. O sexto selo, um grande terremoto mundial. A sétima taça é o último e pior grande terremoto mundial. E então vem o Senhor com os santos. Então, olha aqui esse terremoto. Temos que ler capítulo 8, versos 8 e 9. Por isso estou falando da mudança dos polos magnéticos. Leia na sua Bíblia. Leia. Diz assim. Vou ler Desde o verso 4 aparece a gente sendo injusto, os pobres sendo oprimidos, ninguém ajudando os pobres, muita injustiça. Então diz no verso, vamos ler, o verso 4. Leamos desde o 4 para ler por que Deus tem que fazer isto. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra. Os miseráveis não são miseráveis por si só, são destruídos pelos que controlam o sistema de mamão. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo esta, aumentando o ciclo, procedendo dolosamente com balanças enganadoras. Uma macroeconomia injusta. Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. Nem sequer dá até vender o refugo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra. E não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente, levantar-se-á toda como um Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Imagina, a terra, não, a terra se movimentando em ondas como se fosse um rio. Está falando das ondas telúricas. Não é os rios, é a terra se movimentando como um rio. E agora veja a mudança dos polos magnéticos. Verso 9. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Imagina isso. São as 12 do dia, o sol está lá, e o Senhor faz que aquele movimento brusco do planeta, mudança dos polos magnéticos, virou meio-dia. Onde era de dia, virou noite. Onde era de noite, virou dia. Isso profetizou Amós. E um grande terremoto aconteceu 2 anos depois. Mas aqui em Zacarias, Deus está dizendo que isso aconteceria de novo. Então, vê o que aconteceu no dia de Josué e disse que assim acontecerá de novo. Vê o que aconteceu nos dias de Uzias e assim disse que acontecerá de novo. Então, vamos seguir lendo Zacarias 14. Zacarias 14. Estamos no verso 5, que dizia, fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a sal. Sim, fugireis, como fugisteis do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então, dirá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Agora veja o verso 6. Acontecerá naquele dia estranho, aquele dia que mudaram os polos magnéticos. O que vai acontecer? Naquele dia não haverá luz. Mas frio e gelo. Em minha versão, vou ler a tradução aqui em espanhol, para que vocês possam ter uma comparação. O que fala o verso 6? Diz aqui, acontecerá que nesse dia não haverá luz clara nem oscura. Será um dia, el qual é conhecido de Javé, que não será ni dia ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Y vamos a leer ahora en portugués. Verso 6 y 7. Acontecerá en aquel día que no habrá luz, mas frío y hielo. Mas será un día singular. Así como aquel de Josué fue singular, como aquel de Amós y el día de Uzías fue singular. Será un día singular conocido del Señor. No será ni día ni noite. Aquele movimento brusco de mudança dos polos magnéticos do planeta. Vê? Ni dia ni noite. mas haverá luz à tarde. Quando tinha que ser escuro, num lugar tinha luz. O que tinha luz no dia virou tarde. Veio a escuridade, mudou tudo o planeta. Uma irmã, que é uma irmã muito simples, que nem sequer tinha ouvido disto nada, estava orando o Senhor num povoado lá em Colômbia chamado Funza. E o Senhor mostrou a ela o globo terráqueo. E ela estava olhando e viu bem desenhado um mapa da América. E depois ela viu que alguma coisa aconteceu nos polos e o globo virou e o plano, o mapa da América ficou horizontal, como se a linha do Equador passasse de Canadá até a Patagônia. E uma voz falou para ela: a era do calor. O Senhor mostrou para ela, estava orando e viu o planeta, o mapa da América, virou assim e ficou acostado, a América acostada. E a linha do Equador passando ao longo da América, como se fosse horizontal e já não vertical. Mudança dos polos magnéticos. O sol, a meio-dia, se porá. E esse dia será singular. Não vai ser dia, não vai ser noite. Você dá conta? O que aconteceu quando Josué? Quando Josué aconteceu isso. A terra, aquele dia, onde tinha que ser noite, continuou sendo dia. Mas se foi um cometa que passou perto em direção contrária, aquelas pedras de gelo caíram. Aqui a Saraiva também vai cair nas limos, que aquela saraivada de pedra de talento vão cair no dia do grande, último passo da ira. Terrível. Mas Deus fala isso. Então sigue dizendo aí. Será verso 7. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Que misterioso, meus irmãos. Agora vamos ver a parte da saraivada que ontem fizemos menção, mas não limos. Hoje vamos ler. Jó, capítulo 38. Livro de Jó, capítulo 38, verso 23. Jó, capítulo 38, verso 23. Estas são palavras do próprio Deus para Jó. E vamos ler desde o verso 22. Pergunta Deus para Jó: acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva? Que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Oh, como fala Deus com Jó. Deus fala que ele tem os tesouros da neve e os tesouros da saraiva. Guarda, ele está retendo aquilo, mas ele tem isso reservado para o dia da angústia. O dia da angústia de Israel, quando tudo está nas ações bem contra Israel. Mas também disse o dia da peleja e da guerra. Ou seja, que Deus vai fazer uso dessa saraiva. Quando todo mundo venha contra Israel, como liamos em Zacarias 14, então o Senhor vai produzir um terremoto tão grande como nunca houve. As nações, as cidades das nações cairão, as ilhas fulirão, os montes não serão achados. Imagina aquele catástrofe universal, mundial. O Monte dos Olivos se abre, o dia vira tarde, a tarde vira noite, a noite vira dia, não se sabe se é dia, se é noite, tem gelo, tem frio. Amados, isto está próximo a acontecer. Aquele tsunami que aconteceu agora, faz pouco tempo, lá na Indonésia, naqueles 7 países do Oceano Índico, foi um sinal de que o planeta está se movendo como um dedo. Leia comigo Isaías capítulo 24. Isaías capítulo 24. Vamos a leer desde el verso 3. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguidecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consume a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão, os que sobreviverem, mas haverá os que sobrevivem, uma minoria. Planteia o vinho, enlanguece a vida e geme todos os que estavam de coração alegre, cessou o fôlego da tamboria, verso 8, acabou o ruído dos que insultam, descansou a alegria da harpa, já não se bebe vinho entre os canções, a bebida forte e amarga para os que beberam, demolida está a cidade caótica. Todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar, gritam por vinho nas ruas, fez noite para toda alegria e foi banido da terra o prazer. Na cidade reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas, porque será na terra, no meio destes povos, como o varejar da oliveira, como rebuscar quando está acabada a vindímia. Eles levantam a voz e cantam com alegria a causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas terras do mar, o nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória a Deus. Mas eu digo, definho, definho ao de mim. Os pérfidos tratam perfidamente, sim, os pérfidos tratam muito perfidamente. Terror, cova e laço vem sobre ti, o morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova? E se sair da cova, o laço prenderá, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra está de todo quebrantada, ela totalmente se rompe, a terra violentamente se move, a terra cambaleia como um bêbado e balanceia como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá, jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará nos céus as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorras, encerrados numa cárcere, e serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, perante os seus anciãos, haverá glória. Estes são os 24 anciãos. Então, vocês veem, irmãos, a palavra de Deus fala claramente disto. Amém? Isto temos que estar esperando. Haverá primeiro sexto selo, mas depois sétima taça. Mas agora seguimos em Apocalipse, capítulo 17. Já falou da Babilônia, que Deus se lembrou naquele momento da Babilônia. E já tinha mencionado Babilônia uns capítulos antes, no 14. Mas agora Deus tem que explicar. Ou seja, esse capítulo 17 e 18 não acontece cronologicamente depois da taça, não. Na taça, Deus se lembra de Babilônia. E aquele anjo que derramou a sétima taça vai explicar qual é a Babilônia da qual Deus se lembrou. Esta Babilônia vem antes cronologicamente da taça. É descrita depois. Capítulo 17 e 18 é uma perícopa que fala desta cidade prostituta da religião falsa que Deus se lembrou quando aconteceu a taça. Mas as coisas do capítulo 17 e 18 vinham acontecendo antes. E Deus se lembrou de tudo isso e produziu aquele terremoto terrível. era escrita depois. Mas o que estamos lendo agora, no capítulo 17 e 18, tem acontecido já antes de acontecer a sétima taça. Só como na sétima taça. E no capítulo 14 se fez menção da Babilônia, agora Deus quis completar a revelação, explicar por quê. Então vamos ler rápido. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças. Vê? Quem é que vai falar disto? Um dos anjos que tem as sete taças. Aquele que tem a sétima taça foi que falou da sétima taça e se lembrou Deus da Babilônia. Então agora aquele anjo, aquele mesmo anjo, vai explicar qual é essa Babilônia. De que é que Deus está lembrando para provocar tamanho terremoto? Então aqui começa a explicar o anjo. Falou comigo, esse anjo, um dos anjos que tinha sete taças, ou seja, provavelmente o sétimo. Falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se haja sentada sobre muitas águas. Vamos de uma vez, capítulo 17, verso 18. A mulher que viste, a grande meretriz, hein? E a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Amados, quando o apóstolo João escreveu isto, a única cidade que dominava sobre o rei da terra era Roma. É Roma. Porque João escreveu isto no tempo de Roma, no tempo de Domiciano. A cidade governante do mundo era Roma. Então, esta cidade é Roma, na qual se junta toda a religião falsa que vem do passado. Passou para Roma. O sumo pontificado de Babilônia, quando Babilônia foi destruída pelos persas, eles passaram para Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, aquela cidade da serpente Esculápio. E depois o rei de Pérgamo, Atalo III, ele doou a cidade de Pérgamo e o sacerdócio e o sumo pontificado para o César de Roma. Então, o César de Roma herdou o sumo sacerdócio da Babilônia. E quando o imperador Graciano, descendente de Constantino, não quis mais usar o título pagão de sumo pontífice, o Papa Damaso pegou esse título. E aí, passou da Babilônia para Pérgamo, da Pérgamo para Roma pagã, e da Roma pagã para Roma papal. O título do falso Deus, Dagon, aquele que ficou postrado diante da arca, e aquele que está representado na mitra do Papa, que é cabeça de peixe, dragão, Dagon. Dagon é peixe. Esse sumo pontificado passou para Roma. Então aqui Deus está falando de Roma. De Roma. Claro que toda a falsa religião vinha antes, mas depois passou para Roma. E agora, Roma está liderando o ecumenismo. O Binai Berit financiou ao Vaticano para as grandes reuniões em Assis, aquela cidade da Itália, e pagaram trens, e juntaram protestantes, rabinos, imãs muçulmanes, bruxos. Eu tenho em casa as fotografias. A sacerdotisa da deusa Shiva da destruição, aquelas que colocam aquele pontinho vermelho dos hindus aqui na frente, está ungindo o Papa. E o Papa está dançando com ela, recebendo um som dela, da deusa Shiva da destruição na mente dela, na mente dele. Eu tenho a foto. E aquele altar onde tinha na custódia, tiraram na custódia e colocaram um Buda gordão, mais que eu. Todos lá juntos, bruxos de togo, imãs, muçulmanos, rabinos, tudo misturado. E aquele Papa anterior escreveu um livro chamado Sino de Contradição, e ele disse naquele livro, eu li, não o próprio livro, senão uma citação, entre aspas, desse livro. e disse que se a pessoa sabe ou não sabe, se recebe ou não recebe, se crê ou não crê em Cristo, já é salvo, porque Cristo já morreu por todos. Ou seja, que se Cristo morreu por todo mundo está salvo, se sabe, se não sabe, se crê, se não crê, se recebe ou não recebe, são por isso que estão misturando tudo. Ecumenismo, religião mundial, e o que era a nova era, e sabem que isso é civilização, não é civilização, isso vai para o inferno. Religião falsa, mas quem estava liderando isso? O Vaticano, financiado junto com o Binay Brit. Então, amado, vamos ler de novo aqui. Essa mulher é a que reina nos tempos de João, era Roma, não é outra. Porque ninguém mais reinava, nenhuma outra cidade reinava sobre os reis, sino Roma nos tempos de João. E aqui João está falando nos tempos dele. Veio um dos sete anjos que tinha sete taças e falou comigo dizendo, vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se halha sentada sobre muitas águas, que você sabe que explica que aquelas águas são multidões de pessoas, com quem se prostituíram os reis da terra, concordatos, políticas, sempre pelo alto, e com o vinho da sua devassidão, foi que se enveredaram os que habitam na terra. Esta é a religião falsa. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, porque ela não tem vida, ela está seca. É a grande Babilônia, mas Jerusalém é santa Babilônia, santa cidade, não grande. Jerusalém é santa, mas está no monte e tem águas. Babilônia é grande, mas está no deserto. E é moradia de toda ave imunda e aborrecível, todo espírito maligno mora aí. Vi uma mulher montada numa veste escarlata. A mulher é a religião sendo sustentada pela política. Vesta repleta de nome de blasfêmia, com sete cabeças e de chifres. Já vimos isso. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata. O púrpura é a cor do colégio episcopal. E a escarlata é a cor do colégio cardenalício. Aquele color vermelho, assim, vermelho vivo, que se chama escarlata. Assim se viste esta mulher. Ah, que coincidência, não? Desde os tempos antigos se escreveu uma lei que ninguém podia usar esses vestidos sino elos. Esses usavam os senadores da Roma pagã e passaram a usar os bispos e os cardeais. Por lei imperial. Adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações. Porque eles falam da transubstanciação e fazem adorar o vinho e fazem adorar a farinha como se fosse Deus. Mas nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, Mistério Babilônia. Aqui é Babilônia em mistério. Uva Babilônia literal, mas esta é a Babilônia em mistério, ou seja, Roma, a religião falsa. A grande, a mãe das meretrizes, é aqui está a parte do mistério. Não é a única meretriz, é a maior, é a principal, mas dela saíram outras. E também são chamadas de meretrizes, porque não seguem ao Senhor, se vendem aos homens, recebem a semente dos homens e não do Senhor. E das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Vê perseguições da Roma contra os cristãos. tanto da Roma pagà come da Roma papà, la Inquisizione. 68 milioni in un martirologio, riconosciuti per loro stessi. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as sete cabeças e o de chifres e que leva a mulher. Associação da política e da religião. A besta que viste, a besta, o império, era, assim já foi, antes de Roma foi Grécia. E na Grécia, o anticristo típico foi Antíoco Epifanes. Era. E não é, porque no tempo de Roma não era ainda o definitivo. Está para emergir do abismo. O anticristo que será possuído por aquele Abaddon Apollyon, aquele anjo do abismo. E caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Oh, que maravilha! Vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada. São também sete reis. A cidade de Roma está sentada sobre sete montes, que são chamados os Montes Palatinos. O Vaticano era um desses, que era um cemitério. Mas disse que estes sete montes são também sete reis, porque na Bíblia os montes representam reis. Por exemplo, quando fala daquele monte que cai, disse que aquela de Babilônia, dizem os profetas, é como aquela de um monte. Quando você vê em Zacarias aquela ave que voa entre montes, e quando lê também a profecia em capítulo 4, também de Zacarias, que fala para Zorobabel que vai a pagar aqueles montes. Os montes são reinos, são reis. Mas aqui fala que são sete montes, são sete reis. Amados, para interpretar estes sete reis, temos que saber que Apocalipse está ligado com Daniel. Você já viu que Daniel que fala das bestias, que fala do leão, que fala do urso, que fala do leopardo, que fala da besta de ferro, e ele fala de quatro reis. Esses reis você não pode interpretar a nível pessoal. Você tem que interpretar em Apocalipse do mesmo jeito que interpreta em Daniel. Em Daniel, aqueles quatro reis foram quatro impérios, não quatro pessoas. Por exemplo, Nabucodonosor I era o rei da Babilônia. Nabucodonosor II, rei da Babilônia. Nabonido, rei da Babilônia. Evil-Merodach, rei da Babilônia. Belsasar, rei da Babilônia. Vê? Ciro Persa, rei da Pérsia. Dario Istastes, rei da Pérsia. Esmerdis Bardilha, rei da Pérsia. Cambises, rei da Pérsia. Artaxerxes, Xerxes, etc., rei da Pérsia. Um rei não é uma pessoa, é uma posição ocupada por muitas pessoas. Se você interpreta rei como pessoa, a profecia não vai se cumprir. Porque dice aí em Daniel 7 que eram quatro reis. Se fossem quatro pessoas, não? Nabucodonosor primeiro, segundo Nabonido e Belsasar, já terminou. Já vi o reino dos santos, possivelmente Evil-Merodach, que era o Messias. Mas não é assim. Porque todas estas pessoas são um rei. O rei da Babilônia. Por exemplo, Pio XII, João XXIII, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, são o Papa. Você dá conta? São muitas pessoas, mas uma posição. Então, a palavra rei não se refere a uma pessoa, se refere a uma posição ocupada por muitas pessoas. A cabeça é o rei da Babilônia. Morreu na Ucrânia, mas continuou no segundo. inabudido, e em vil verodado, el Sassar, até que veio Ciro Persa. Morreu Ciro, mas continuou seu filho Cambises, e o mago Esmerdes Barbilha, e depois Dario Espaspes, depois Artaxerxes, Assuero, e todos aqueles reis da Pérsia, todas aquelas pessoas são simplesmente o rei da Pérsia. O mesmo acontece com Grécia, Alexandre Magno, mas disse que aquela cabeça foi quebrada em quatro asas, e os quatro generais de Alexandre Magno, e vieram os Seleucos, os Antíocos, os Ptolomeus, o rei do norte e do sul, mas tinha Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, Ptolomeu IV, Ptolomeu V, Antíoco I, II, III, IV, até Antíoco XVI. Mas isso, um rei. Então a palavra rei não se refere só a uma pessoa, sino a uma posição. Se é assim em Daniel, e Daniel se complementa com Apocalipse, também temos que ler da mesma maneira Apocalipse. Ou senão, vamos a fazer cálculos errados. Então, os sete montes são sete reis, ou seja, os grandes sete impérios que já fizemos menção. Cinco anteriores a Roma: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Quinto, aí surgiu aquele que era a tipologia, Antíoco Epifanes, falso, mas não era definitivo. O sexto é Roma. O sétimo é o dez chifres. O oitavo, que é dentre os sete, e o anticristo final. Então, vamos lendo aqui. Estamos em Apocalipse 17. A besta que viste era e não é e está para emergir. E camina para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é e aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes nos quais a mulher está sentada, ou seja, a religião governando a política. São também sete reis. Mas lá em Daniel eram quatro, aqui são sete. Por quê? Porque Daniel via dele para diante. Daniel via Babilônia, Pérsia 2, Grécia 3, Roma 4. Quatro reis. Porque ele disse que foi a quarta desta que saíram os dez chifres, e dentro dos dez chifres saiu o chifre blasfemo. Então eu considero isso o quarta desta, o quarto rei. Todos os imperadores que houve, tanto os imperadores pagãos, como os chamados cristãos, como o Santo Império Germânico Romano, e os Ares, e os Caesar, tudo isso é um rei. O rei da Roma. Como os outros, era o rei da Babilônia, ou o rei da Pérsia, ou o rei da Grécia. Então diz aqui, dos quais, dos sete reis, caíram cinco, ou seja, antes de João, passado para João, já cinco tinham caído. Imperadores, se você vai colocar pessoas, muito mais que cinco imperadores já tinham morto antes, muito mais. Você pode calcular Júlio César, depois Augusto César, Tibério César, Caio César Calígula, vem Nero, vem Nerva, vem Otón, vem Vitélio, vem Vespasiano, vem Galério, vem Domiciano, vem Maximino, Diocleciano, e vai continuando, Constantino, Constante I, Constante II, Teodósio, quantidade de pessoas. Você não pode colocar, penso eu, nomes de pessoas, sino de posições, como se faz em Daniel. Eu creio que tem que se fazer na Apocalipse. Respeito os outros cálculos dos irmãos, pode-se que eles tenham razão, mas eu penso que se Daniel vai por um lado, Apocalipse vai pelo mesmo lado, né? Então, dos quais, dos sete reis, cinco caíram, quais? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, cinco caíram. Um existe, qual é aquele que existe? Roma. Esse que existe.
E outro ainda não chegou, o reino dividido dos 10 chifres. E o outro que vai chegar em breve. E quando chegar, tem de durar pouco, porque pouco tempo aqueles 10 chifres vão governar. E a besta que era no tempo de Grécia, Antíoco Epifânio, e não é, porque não é ainda o imperador romano, e também ele, o oitavo rei, o oitavo, que é aquele que vem depois do sétimo. O sétimo é o reino dividido dos 10 chifres. O sexto é Roma, que é. Depois vem os 10 chifres e depois vem o anticristo, que é o oitavo. A bestia é o oitavo. E procede do sete e camina para a destruição. Agora, qual é o trabalho dos 10 chifres? Qual é o trabalho dos próximos políticos da Europa, da globalização? Os 10 chifres que existem são 10 reis, ou seja, os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor do sono, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Por isso é breve o reino sétimo dos 10 reis. Uma hora. Tem estes um só pensamento. Oh, qual é o objetivo que tem estes personagens do reino dividido? Qual é a verdadeira política detrás do meu? É esta. O Senhor está falando disso aqui. Estes têm um só pensamento. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro. São anticristãos. Antissemitas também, e o Cordeiro vencerá, pois o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Cada vez mais contra a religião, mais humanistas, mais secularistas, mais ocultistas, menos romanistas, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seus corações incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Apocalipse não tinha capítulos nem versículos. A perícopa, a unidade do ensino, continua. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. Note, a grande Babilônia. Eu sei que a partir de nosso irmão Lange, que ele era, sua interpretação era muito semelhante à interpretação do irmão Robert Gauvin. Irmão Robert Gauvin, somos devedores a ele em muitas coisas, especialmente no assunto do castigo dispensacional, diferença entre salvação e galardão, tudo isso, devemos e reconhecemos abertamente nossa dívida a nosso irmão Robert Gauvin. Ele escreveu uma obra imensa em 4 volumes sobre Apocalipse e outras obras também sobre Apocalipse. Mas ele pensava que Babilônia era uma, mas um dos discípulos de Gauvin, porque quando Gauvin morreu, Panton continuou o trabalho de Gauvin. Tanto. E com ele estava Pender, e o mais jovem deles era Lange. E Lange escreveu também um comentário a Apocalipse. E ele, Lange, a diferença de Gauvin, ele pensa que são duas Babilônias. E o irmão Christian Schen seguiu a linha de Lange. Outros seguem a linha de Gauvin, outras linhas. São maneiras de ver. Eu me puse a ler, será que são duas Babilônias, ou será que é a mesma? Eu, pessoalmente, tenho encontrado que as frases que aparecem no capítulo 18 são iguais às que aparecem no capítulo 17. se fala do mesmo jeito. Portanto, eu não penso que sejam duas Babilônias, senão a Babilônia que vem falando desde o capítulo 17 e continua falando. Mas se você consegue ver duas, amém, não temos problema, somos irmãos. Amém? Não há problema. E caiu, verso 2, a grande Babilônia se tornou morada de demônios. Vem falando da grande Babilônia da qual está falando desde 14. Amém? E 16, e 17, continuando 18. A mesma, penso é. Se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Vem falando as mesmas frases do capítulo 17. Por isso penso que a do 18 é a mesma. Como é, com ela se prostituíram os reis da terra. Continua falando no capítulo 18 o mesmo linguagem do 17. Por isso penso que é a mesma. Também os mercadores da terra se enriqueceram na custa da sua daquela mesma luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Ou seja, que Deus reconhece ter povo na Babilônia. Ainda dentro da Babilônia, Deus tem povo. E disse: retirai-vos dela, povo meu. Não passa a ser povo quando se retire. Já é povo de Deus ainda estando nela. Mas Deus fala: sai dela. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cômplices dos seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam a ti seu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe, nada de contemporização, nada de comunismo. A ordem de Deus é esta: dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, esse é aquele cálice do capítulo 17, de que 18 é a mesma, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu na luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: eu estou sentada como reina, ou seja, ela pensa que tem autoridade, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso, em um só dia sobreviverá nos seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, como falava no capítulo 17, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, somos do capítulo 17, e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. Possivelmente alguém coloque uma bomba lá. Conservando-se de longe pelo modo do seu tormento, medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois numa só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. E note que esta mercadoria não é só comércio qualquer, é comércio religioso. Escute as coisas que comércia. Mercadoria de ouro, estava vestida, hein? Prata, de pedras preciosas, hein? O anel do pescador, a cruz de tal, qual, hein? Púrpura, hein? Linho finíssimo, seda, escarlata, hein? Púrpura e escarlata, mesmo do capítulo 17. Toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiaria, incenso, hein? unguento, bálsamo, vinho, aceite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, de carro, de escravos, até almas humanas, fazendo negócio com o purgatório, fazendo negócio com os sufrágios.
O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio dela se enriqueceram conservam-se ande longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e pedras preciosas e de pérolas. É a mesma do capítulo 17. Porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto, você sabe que as maiores empresas disso são do Vaticano. Todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças e, chorando e pranteando, gritavam, ai, ai, da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó seus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ou seja, que esta cidade da Babilônia tinha causa contra os profetas de Deus, contra os apóstolos de Deus, contra os santos de Deus. Ela dizia ser a rainha, ela dizia ser a que tinha autoridade, que ninguém podia nem pregar, nem nada disso, senão debaixo dela. Ela tinha uma causa contra o servo de Deus, contra os santos, os profetas e os apóstolos. Não uma causa só econômica, uma causa religiosa, da pretensão dela, nicolaíta, clerical. Mas o Senhor julgou ela e disse ao servo de Deus, se alegrar, se alegrar. Então, agora vem a simbologia. Um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim, ou seja, é uma figura, assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Vem falando da mesa. Eu penso. E voz de artistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins, jamais senti se ouvirá hoje os grandes concertos são nas catedrais. Nenhum artífice algum de qualquer arte jamais senti se achará. Antes eram os grandes artistas que desenhavam os quadros na Capela Sistina, naqueles lugares, em Florença, no Vaticano. E nunca jamais senti se ouvirá o ruído de pedra, de molinho. Também jamais senti brilhar a luz de candeia. Sempre estão cheias de candeias lá. Nem voz de noivo ou de noiva lá que se casam. Jamais senti se ouvirá, pois os teus mercaderes foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Amados, vou continuar uma parte do capítulo 19 que continua isto. Continua. Porque João não fez divisão 17 e 18, ele foi falando. Foi no século 12 que fizeram divisão. Arcebispo de Canterbury. Mas não João. Depois destas coisas, escuta aqui. Porque a próxima sessão, não sei se vai ser mais tarde ou amanhã, não sei, vocês vão decidir. Vamos falar da noiva. Vamos falar das bodas. Mas então, antes de chegar às bodas,
Deus está fazendo o contraste entre a meretriz e depois a esposa. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! Ou seja, quando foi julgada a grande meretriz, a salvação e a glória e o poder são de nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz. Note, a continuidade é aquela meretriz que tinha falado no verso 17. Vem a continuidade no 19, passando pelo 18. Grande meretriz, que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes postraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! Saiu na voz do trono exclamando: Dai louvores a nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Então, as bodas chegam depois do juízo da grande meretriz. E aí vamos parar. Vamos deixar a parte da esposa até capítulo 22 para a próxima sessão, que vocês vão decidir quando vai ser. Agora são 8 horas. Sim. Amanhã. Concorda nisso? Então vamos avançar um pouquinho. Perfeito. Amém. Tá bom. Então vamos ver a parte da esposa aqui, a parte das bodas. Em primeiro lugar, veja o aspecto cronológico das bodas. Verso 19:1. Depois destas coisas, amém? Julgou. Então, aqui estamos vendo que as bodas são chegadas, diz o verso 7, são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma já se ataviou, depois do juízo da meretriz. As bodas não são antes, sino depois do juízo da meretriz. Este assunto das bodas é um assunto que merece uma consideração mais detalhada. O Senhor Jesus Cristo comparou as bodas ao reino com umas bodas. Vocês lembram, e vamos ir lá de novo em Mateus capítulo 25 agora, a parábola das 10 virgens, que tem que ver com as bodas. Vamos em Mateus capítulo 25. Porque aqui diz que chegaram as bodas, mas diz que chegaram as bodas depois do juízo da meretriz. Agora veja, a parábola das 10 virgens é uma parábola que está incluída no chamado pequeno apocalipse sinóptico. Que é o pequeno apocalipse sinóptico? É aquele ensino sobre as coisas apocalípticas que fez o Senhor Jesus 2 dias antes da Páscoa, quando ele saiu de um monte e os discípulos mostraram as pedras daquele templo, e ele falou: veis todas estas coisas, não vai ficar pedra sobre pedra? Então, os seus discípulos, especialmente 4 deles,
os quatro primeiros, Pedro, Jacobo, Tiago, João e André, perguntaram em particular quando seria que essas coisas que ele falou aconteceriam e qual seria o sinal da sua vinda, e fizeram estas perguntas. E ele começou a falar, e foi saindo do templo, mostrando o templo, foi falando, foram descendo, foi para o Monte das Oliveiras, continuou falando. Esse foi o discurso do Senhor Jesus, que está registrado em Mateus 24, em Marcos 13, em Lucas uma parte em 17 e outra em 21, porque Lucas não colocou a parte cronológica, sino distribuiu segundo tema, tematicamente, não cronologicamente. Mas pelos outros evangelistas, podemos ubicar a parte cronológica de Lucas. Então, aquele sermão de Jesus no Monte das Oliveiras, que começou no templo, foram caminhando, é chamado de o pequeno Apocalipse sinóptico, porque o Apocalipse grande é este que estamos estudando. Mas Jesus resumiu isto, porque ele recebeu do Pai a revelação. Ele resumiu isto para os apóstolos, naquele grande discurso que está em Mateus 24, 25, e em Marcos 13, você tem que pegar todos aqueles pedaços, com Lucas também, e juntar tudo, e aí você tem o discurso completo. E a parábola das 10 virgens, que falam das bodas, porque em Apocalipse 19, onde entramos, se fala das bodas, por isso agora temos que associar a parábola das virgens com o tempo das bodas. Já vimos que as bodas vêm depois do juízo da meretriz. Depois destas coisas, disse. Amém? Agora temos que ver como começa capítulo 25. Dizem, então, o reino dos céus será semelhante. Olha isso. Essa frase é muito importante. Então, o que quer dizer então? Que essa parábola não é uma parábola isolada. É uma parábola que pertence à argumentação toda do pequeno Apocalipse sinóptico. A parábola das 10 virgens, você não tem que interpretar isolada. Tem que interpretar no seu contexto. E esse contexto começa desde o capítulo 24, quando vem falando o Senhor Jesus, o que vai acontecer, não? E vem falando da abominação desoladora, e vem falando do escurecimento do sol e a lua como sangue, e vem falando tudo isso. E quando já falou tudo isso nessa ordem, então, não pegue a parábola isolada, não interprete ela fora do seu contexto. Tem que interpretar ela tendo em conta um contexto. Não pode interpretar a parábola contradizendo o que foi falado no resto do contexto. Tem que interpretar ela concordando com o resto do contexto. Me compreende, irmão? Por isso disse então. Esse é o significado de então. Colocar a parábola no contexto do pequeno Apocalipse e interpretar ela juntamente com o resto do contexto e não contra ele. Segundo, a parábola fala do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens que estão esperando o esposo para se casar, entrar nas bodas. Então, essas bodas nas quais vão entrar as virgens são o reino dos céus. Então, o reino dos céus. Aqui não está falando só a vinda de Cristo. Quando a parábola, quando o tema da parábola é a vinda. Mas o tema da parábola é o reino. Entende? Então, vinculação total. Não pode interpretar contradizendo o que já falou. Segundo, o tema não é só a vinda, é o reino. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, você tem que pegar todas as parábolas do reino dos céus.
para ver a qué se refiere el reino de los cielos. Algunas personas piensan cuando habla el reino, yo sé que aquí no, porque ya aprendieron, mas fuera de aquí, en las denominaciones, generalmente cuando escuchan la expresión reino de los cielos, ellos se imaginan que se van para el cielo, que lá van a estar felices no céu e que esse é o reino do céu. Mas quando você pega todas as parábolas que falam do reino dos céus, você vê que se refere ao período da história da igreja, da vinda de Cristo e ao milênio. Por exemplo, o reino dos céus, semelhante ao nome que semeou trigo. Isso é Cristo semeando trigo na história da igreja. Veio o inimigo, semeou joio e saiu o joio no meio do trigo. E no final, foi preciso juntar primeiro o joio para o fogo e depois o trigo para o alfolí. De que está falando esse reino dos céus? Da história da igreja, da vinda do Senhor e da instauração do milênio. Esse é o reino dos céus. O reino dos céus tem um grande capítulo da primeira vinda de Cristo para semear e a história da igreja. O reino dos céus é como uma rede que foi tirada do mar e pegou toda a classe de peixes. Isso é evangelização da igreja. O reino dos céus tem que ver com a história da igreja e com o milênio. Qualquer outra expressão, pega qualquer outra parábola que fala do reino dos céus, você vê o período da história da igreja. O reino dos céus é como aquela levedura, ou como aquela semente de mostaça, ou como aquela pérola, ou aquele tesouro escondido. Está falando da história da igreja, da vinda de Cristo e do milênio. O reino de Deus é de eternidade e eternidade, mas o reino de Deus foi tirado de Israel e entregue a outro povo. Então, o reino dos céus é um capítulo do reino de Deus. O reino de Deus abrange de eternidade a eternidade, mas tem muitos capítulos. Por isso, Marcos fala em singular o mistério do reino de Deus, mas Lucas fala em plural os mistérios do reino de Deus, porque o reino de Deus tem vários capítulos. O mistério se compõe dos mistérios. Dentre os mistérios do reino de Deus, aquele que começou a anunciar, João Batista, o reino dos céus está perto, introduziu o Senhor Jesus, explicou nas parábolas, abrange desde João Batista, o Senhor Jesus, a história da igreja, a segunda vinda e o milênio. Isso são os capítulos do reino dos céus, dentre o reino de Deus. Então, esta parábola das virgens tem que ser interpretada no contexto do pequeno Apocalipse e no contexto das parábolas do reino dos céus. Tudo isso tem que concordar. Não pode interpretar contrariando as demais palavras sobre o reino dos céus nem as demais palavras do Apocalipse pequeno sinóptico, dos evangelhos sinópticos. Isso é necessário para entender melhor, com a ajuda do Senhor, esta parábola. Então, o reino dos céus. E isso é que vai falar, do reino. Ou seja, aqui vai estar incluída a história da igreja, a vida do Senhor e o milênio. Porque isso é o tema da parábola, o reino dos céus. Será semelhante a 10 virgens, as 10 são virgens. Número 10 é o número da generalidade. As 10 são crentes, porque as 10 têm o Espírito. Diz aqui, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. O noivo é Cristo. Elas saíram para se encontrar com o noivo, saíram a servir a Deus. Elas tinham suas lâmpadas. A Bíblia diz em Provérbios que a lâmpada do Senhor é o Espírito do homem. Então, todas as virgens eram crentes. Todas as virgens tinham lâmpadas e todas as virgens tinham azeite nas lâmpadas. Ou seja, as 10 eram pessoas cristãs, regeneradas. As 10 eram regeneradas, porque as 10 tinham lâmpadas com azeite, com óleo nas lâmpadas. 5 dentre elas eram nécias. Dentre elas, e 5 prudentes. As nécias, al tomar en las suas lámparas, no levaron aceite consigo. Consigo quiere decir na su alma, consigo, o sí mismo, e a alma. A vasilha se refiere a alma. Aceite na lámpara é regeneração, mas aceite na vasilha é renovação, e transformação, e configuração a Cristo. Então, das 10 virgens, as 10 eram cristãs, as 10 tinham espírito regenerado, eram filhos de Deus, as 10. Pero, só a metade delas tinha aceite também nas suas vasilhas. Outros não trabalharam aquilo que o Senhor deu. A todos o Senhor deu uma mina, e cada um tem que negociar sua mina. Mas um negociou 10, outro 5 e outro nada. Os 10 tinham uma mina, mas não todos negociaram. Aqui todos tinham aceite na lâmpada, mas não na vasilha. Não trabalharam a Cristo na sua alma. Não se consagraram a Cristo para ser transformados, para ser vestidos, para ser preparados. Não pagaram o preço para se configurar a Cristo e ser esposa com Ele. Entrar no milênio, que é as bodas, é a parte do reino dos céus que tem que ver com o milênio. Porque a parábola destas virgens é a parábola acerca do reino dos céus. E a história da igreja é antes da vinda do noivo, e depois da vinda do noivo é o milênio. Então, quando o noivo vem, vem para a boda, ele vem a estabelecer o milênio. Então, a boda tem que ver com o milênio que o noivo estabelece quando ele vem. Então, diz aqui: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, ou seja, consigo, aplicaram a vida do Espírito à sua alma, com paciência, ganharam a sua alma, se conformaram a Cristo, não somente foram crentes, mas foram vencedores, transformados. E tardando o noivo, mais de 2000 anos, foram todas tomadas de sono e adormeceram, ou seja, morreram. A maioria dos cristãos que têm estado seguindo a Cristo nestes 2007 anos, a maioria morreu. Só nós somos uns poucos que estamos vivos, mas nós não somos toda a igreja. A maioria da igreja já morreu. Já todos dormiram, dormem em Cristo. Já todos dormem em Cristo. Tomados de sono e adormeceram. Mas a meia-noite, você lembra que tem que ser chamados todos aqueles que estão nos extremos dos céus, tem que ser chamado para acordar, para despertar, para vir na primeira ressurreição, para receber ao noivo. Porque o noivo vem nas nuvens. E as virgens têm que sair às nuvens para receber o Senhor. Por isso têm que ser transformadas e ressuscitadas para receber o noivo. Então, antes de receber o noivo, elas têm que ouvir um chamado como de trombeta para se juntar dos extremos do céu e os que estão na terra, se juntar para vir a receber o Senhor. Ou seja, para ressuscitar e ser transformados. Mas acontece um assunto, amados. Na ressurreição, não todo mundo vai ressuscitar com a mesma magnitude de glória. Vamos primeiro aos Coríntios. Vamos marcar aqui Mateus 25. Vamos primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler desde o verso 40. Aqui fala da ressurreição. Ou seja, é agora, quando todas elas são chamadas para acordarem, resucitar o ser transformadas y salir a recibir al Señor. Aquella voz de medianoche es la trompeta que junta para ellos recibir al Señor no ar. Primero tienen que ser juntadas los cuatro extremos de los céus y los que están vivos en la tierra, resucitar, ser transformados y salir a recibir al nuevo no ar. Entonces dice aquí, 1 Corintios 15, vamos a leer desde el verso 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhes aprove dar, e cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Ou seja, cada semente tem seu próprio corpo. Não todos os corpos são iguais. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque, escute aqui, até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, Paulo fala aqui que na ressurreição será semelhante as estrelas. Daniel fala que aqueles que sirvem a Deus vão brilhar como as estrelas nos céus. Mas diz aqui que há diferença entre as estrelas. Não todas as estrelas vão reinar com a mesma magnitude. Você olha para o céu, você vê estrelas que brilham muito e estrelas que quase não brilham. Algumas só têm que ser ver com telescópio, senão não se podem ver. A magnitude dela é diferente. Então, amados, vocês lembram que, segundo os Coríntios, disse algo que se chama peso de glória. E alguns dos irmãos não aceitaram resgate para obter melhor ressurreição e ter maior peso de glória. Ou seja, na medida que você serve a Cristo e Cristo se forma em você, seu peso de glória vai aumentando e isso vai aparecer na ressurreição. Se você viveu no Senhor, Cristo se formou em você, você vai ressuscitar como uma estrela de alta magnitude. Mas se você andou na carne, ainda que seja um filho de Deus, isso que vai aparecer na ressurreição. Não todos vão ressuscitar igual. Quando você vê os anjos, você sabe, este é um arcanjo. Este é um anjo. Aquele é um principado. Este é um duende. A diferença. E assim será na ressurreição. Quando chega a hora de ressuscitar, vai aparecer a nossa realidade. Se Cristo se formou em nós ou não, o que alcançamos de Cristo, isso vai aparecer. Aí vai ver-se quem é quem. Aí já não vai haver mais mentiras. Aí a realidade vai aparecer como é. Então, voltamos aí em Mateus 25. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas dormiram. Como é a maioria, falou como se fossem todos. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí a seu encontro. Ou seja, foram juntadas dos extremos dos céus e os que estavam na terra. E quando Cristo, vossa vida, se manifestare, vocês sereis também manifestados com Ele em glória. Mas qual é a glória que vai ser manifestada em você? A que você viveu, o que você caminhou com Deus, a formação de Cristo em você vai ser o peso de glória na sua ressurreição. Muitos vão se sentir envergonhados na ressurreição. Isso vai acontecer com a metade das virgens. Diz aqui: então se levantaram, essa é a ressurreição, estavam dormindo. Se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. Ah, e essa é a hora quando a minha glória não é a mesma da, a de Paulo, a de Ireneu, a daqueles irmãos. Essa é a hora da realidade. Então diz aqui: se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos de vosso aceite. A doutrina católica da supererogação das obras. Foi tão bom Francisco de Assis, dizem eles, que agora vamos vender algumas das indulgências dele para vocês que têm dinheiro, mas não têm obras. Então, vem, traz dinheiro, vamos vender os méritos de Francisco para você. Não. Dá-nos de vosso aceite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Não se apagaram, mas estão se apagando. Tinham pouca vida. Isso foi evidente naquela hora do levantamento. Ah, não qualificaram para o milênio. Agora tem que pagar o preço, tem que comprar aceite. Ou seja, aplicar a vida de Cristo em condições diferentes. Porque não qualificaram para reinar com Cristo no milênio, agora tem que pagar o preço. Pagar o preço que não pagaram antes. Foi um problema de tempo. Elas não aproveitaram o tempo para adquirir aceite nas suas vasilhas, levar consigo aceite. Não só na lâmpada, mas na alma. Então diz aqui: mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vosotras, ide antes aos que vendem e comprai. Para ser regenerado não tem que pagar preço. O aceite é um presente, mas para ser transformados, você lembra que estávamos falando que o Senhor fala de comprar ouro, comprar colírio, e aqui tem que comprar aceite, não para ser regenerados, porque já são regenerados, mas todavia não han sido transformados o suficiente para poder acompanhar o Senhor nas bodas durante o milênio. Então agora tem que ficar excluídos da glória do milênio. Não que estão perdidos, mas estão pagando o preço no milênio que não pagaram na era da igreja. Meus amados, é melhor comprar azeite agora que não no milênio. Já no milênio temos que ter todo o azeite armazenado. Amém? Então disse: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. Chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nessas clamando. Mais tarde, o problema de tempo. Problema de tempo. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos reconheço. Esse conheço não é de conhecimento, porque ele é onisciente, é de reconhecimento. Não vos reconheço. Não estiveram prontas e foram excluídas, não da salvação, mas das bodas, ou seja, a parte do reino dos céus, que é o milênio do qual fala a parábola das bodas, das virgens. Ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, amados, chegamos 8:30 já. Vamos parar aqui. Vamos dar graças a Deus. Vamos a orar. E vamos continuar amanhã, então? A que hora nos reunimos? 20 horas aqui, para terminar, se Deus quiser. Vamos dar graças a Deus. Querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus,
rogamos a ti.